É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberto a presente audiência pública, que terá sua duração máxima de 2 horas, prorrogando, se necessário, para a discussão do projeto de lei número 31/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal número 5.597, de 13 de dezembro de 2023, destinado à superdotação orçamentária insuficiente da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Informa que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook oficial da Casa e, após o término, o vídeo ficará postado no site da Câmara Municipal, www.ibitinga.sp.leg.br. A população que acompanha a audiência poderá participar através do e-mail informação@camarabitinga.sp.gov.br, citando no assunto audiência pública 4/4/2024, contendo nome completo e CPF no texto. O arquivo com teor do projeto de lei número 31/2024 está disponibilizado no site do Poder Legislativo de Ibitinga, como dito, www.ibitinga.sp.leg.br. Informo também que essa audiência pública está sendo gravada e lavrada em ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Gostaria de registrar a presença da Fátima Aparecida Johansen, nossa diretora financeira da Câmara Municipal. Dr. Murilo Bueno, nosso vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Doutora Larissa Rodrigues de Miciano, advogada do SAMIS. Fernando Carlos Moisés Nicolau, o contador do SAMIS. A Kátia Pires, diretora da Rede Básica do SAMIS. E José Nilson Viana, secretário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. É um projeto, basicamente, acho, no ponto de vista simples, mas que foi feita uma audiência devido a algumas explicações, até para tirar dúvida também da comissão, né, de orçamento, sobre os valores e para que nós possamos dar sequência para vocês trabalharem lá também. Então, é um projeto de número 19 para nós aqui da Câmara, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar o orçamento vigente do Serviço Autônomo de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal número 5.597, 13 de dezembro de 2023, destinado à superdotação orçamentária insuficiente da outras providências. É uma troca de fichas, né?
Boa noite. Boa noite, né? Nobres vereadores. Gostaria de, nessa noite de quinta-feira, parabenizar primeiramente o trabalho dessa comissão.
Obrigado.
Comissão de Finanças, que vem atuando, eu venho atuando firmemente aí na elaboração das dotações orçamentárias. Vocês estão de parabéns, tá? É, exatamente. É, nós estamos fazendo um crédito adicional suplementar, tirando aqui de algumas dotações do SAMIS e passando para a dotação de sentenças judiciais. Veja bem por quê. Pelo simples motivo de que este ano nós fomos pegos de surpresa. A informação que eu tenho, depois a doutora Larissa, como advogada, pode passar maiores detalhes, nós estamos pagando em maior quantidade os precatórios daquelas ações trabalhistas, se não me engano, são do abono, ela vai explicar melhor. E cabe a nós, do SAMIS, segundo as informações que eu tenho, pagar o RPV, né, de alguns funcionários, e também os honorários de advogado e de perito dessas ações. Né?
Ótimo.
Eu tenho documentos aqui que comprovam que a quantidade estimada do orçamento de 2023 foi suficiente e ainda sobrou saldo de dotação no final do ano. Né? Só que esse ano, né, foi corrigido o valor, só que a estimativa foi insuficiente. Né? Então, o senhor quer que eu dite os números? O senhor quer ouvir?
Pode.
Né? Posso falar?
Fique à vontade, Fernando.
Aqui, eu vou até deixar depois esses documentos aqui. Essa aqui é a ficha financeira que, no ano passado, 2023, foi projetado no orçamento 156 mil para sentenças judiciais. Nós utilizamos 73.180. ainda sobrou no final do exercício R$ 82.819. Esse documento vai ficar aqui, tá? Então, nós não usamos desses 156, porque nós empenhamos e pagamos 73 mil só, sobrou. Só que nós estamos agora no limiar do mês de abril, e os 161 mil reais que foi estimado pelo município, pelo planejamento do município, em 161 nós já usamos 160. Hoje eu tenho 515 reais de saldo. Eu tenho 515 reais, os documentos estão todos aqui. E eu tenho 148 mil reais em cima da mesa da contabilidade para poder empenhar. O que que acontece? Nós fizemos 200 mil a título provisório, mas esses 200 mil vai ter que ser suplementado novamente, porque a quantidade tá fora da previsibilidade. Eu não sei se nós vamos ter que pedir mais 200 ou 250, não sei. Nem se nós vamos ter como fazer a suplementação, se é que nós vamos ter que fazer algum crédito especial para isso, né? A prefeitura talvez tenha que até dar uma força. Então, o que eu quero deixar claro? Quero deixar claro que essa audiência ela tem por objetivo afastar essa contingência. Foi uma contingência. Então, não sei prever quanto vem ainda para frente, né? Então, o que acontece se a gente não fizer o pagamento? O juiz vai determinar que haja penhora de valores, né? E a sociedade vai pagar por isso, porque uma vez tirou da conta da saúde, não tem como remanejar para a manutenção das políticas públicas dos programas de saúde. Esse seria o primeiro ponto, se houver penhora. E o segundo ponto, que é um dos mais graves, pelo entendimento da jurisprudência recente do Tribunal de Contas, nessas revistas que eles publicam, eles estão, inclusive, acho que foi o município de Araraquara, que agora recentemente foi apenado por atraso no pagamento precatório. O nosso não era uma questão de atraso, o nosso era insuficiência de dotação. Então, existiu uma falha de planejamento e uma falha na execução do próprio orçamento, né? Então, se vocês quiserem maiores detalhes, eu estou à disposição, né? Se quiserem saber a respeito de como é esse montante é calculado, a doutora Larissa vai explicar para vocês se existe a possibilidade ou não. A informação que eu tenho é que não se sabe quanto vem e vai vir, né? Até onde eu posso ir, eu estou falando para os senhores, tá bom?
Uma coisa, doutor?
Queria agradecer a presença dos servidores aqui presentes, desejar boa noite a todos. Só queria ressaltar a importância de fazer uma audiência pública quando os servidores que são encaminhados para o Executivo têm conhecimento dos fatos e do que estão falando. Isso ajuda muito e auxilia muito o nosso trabalho aqui e também torna mais claro o projeto para que a gente possa discuti-lo e votá-lo. Então, queria agradecer e dizer que ressaltar mais uma vez aqui a importância de, quando o Executivo enviar alguém para essa comissão, para a audiência pública, essa pessoa tenha conhecimento do que está falando e saiba esclarecer os projetos que estão aqui sendo discutidos. Então, para mim, esclarecido. Queria perguntar para a doutora Larissa, como foi dito pelo Fernando, doutor Fernando, a previsão que foi feita, estimativa no orçamento, basicamente foi apenas uma atualização de 2023 para 2024. E é difícil prever, né? Por conta, a gente não sabe quanto que vai ser cobrado, quanto vai ter que ser pago a título de precatórios, RPV, então fica difícil fazer essa estimativa, né?
Boa noite a todos, primeiramente. Realmente, quando a gente fala que aparenta ser uma falta de previsibilidade, pode parecer uma falta de controle, mas não é essa a questão, né? Esses pagamentos são oriundos das decisões judiciais e aqueles considerados de menor valor pela lei municipal, que deve estar hoje perto de até 8 mil, mais ou menos, né, Fer? São pagos pela própria autarquia, os valores maiores entram na fila de precatório e, como a gente tem um regime especial do município, não é nem a autarquia que tem acesso a isso. Então, quando sai a decisão judicial e ela já é de um valor maior que 8 mil, vai para o montante do município e o município vai sendo intimado conforme vai caminhando essa ordem cronológica de precatório. Por isso, a falta de previsibilidade. E, junto a isso, em relação às ações trabalhistas, a gente tem uma ação em discussão em relação ao abono, que deve ter sido de mais ou menos 2003, que está sendo julgado, e o pagamento efetivo para os servidores estão acontecendo agora, e é só essa ação se desmembra em mais de 70 execuções. Então, ao longo do ano, né, cada execução em apartado, a gente pode ter uma condenação menor de 8 mil para entrar nessa questão dos RPVs, que são as requisições de pequeno valor, ou se maiores de 8 mil entram nesse montante geral do município dos precatórios. Então, a tendência é que isso realmente possa ser maior. E fora a área trabalhista, a gente tem as outras demandas. E fora eventual condenação, né, a gente acaba pagando, porque dentro do processo é esse o rito, honorários de perícia que é feita, né, em eventual discussão que tem que ser feito. Então, por isso que a gente não consegue essa previsibilidade, né?
Que seria serviço de tecnologia de informação e comunicação? É o software?
Esses serviços aí englobam uma classificação econômica que foi criada pelo tribunal já faz uns 2 anos. E ele, tudo que é relacionado à tecnologia da informação, computação, aprimoramento dessa área tecnológica, ele criou essa aí para que exista o controle se está tendo modernização ou não, né? Da administração pública. Então, o que a gente gasta, a gente faz aí. Como o nosso projeto, a nossa meta com relação a isso está praticamente cumprida, né? E, em especial, se o senhor está convidado, lá nós temos impressoras novas que vão abastecer as unidades de saúde, então nós vamos remanejar daí por enquanto. Né?
Perfeito, é isso aí.
Ok?
Fátima, tudo em ordem? Então tá bom. Renan? Nada, Renan? Também. Vou fazer uma pergunta para a Kátia. Primeiro, parabenizar pelo trabalho que ela faz lá como responsável das unidades básicas. Ô, Kátia, aí como estão os postos em relação a atendimento envolvido com tecnologia? Está conseguindo abastecer com medicamento? É uma pergunta que a gente faz aqui, que as pessoas perguntam para nós, vereadores, né?
Claro. Inclusive, quero agradecer a todos os vereadores que têm praticamente nos auxiliado, né, na manutenção da atenção básica. Hoje a gente sabe que a atenção básica ela responde por 80% de todas as demandas de saúde do município. E com o sistema informatizado, a gente consegue hoje capacitar todas as nossas equipes e fazer a interoperabilidade entre as unidades de saúde. Então, conseguimos aí, graças a Deus, colocar médicos em todas as unidades e quero agradecer a sua filha que tem contribuído muito.
Obrigado.
Né? E nós temos, então, estamos com médico em todas as unidades, esses médicos acessam o sistema do PEC e essa informatização, ela ajuda porque nós conseguimos mostrar para o Ministério da Saúde toda a produção de Bitinga, esses atendimentos, os exames, os encaminhamentos que precisamos e, dessa forma, reverter em recursos que vêm para o município, né? E um melhor atendimento até para o paciente, porque consegue, em qualquer ponto da rede, acessar o prontuário dele e ver quais os atendimentos, quais as medicações que esse paciente usa. Então, esse sistema de informação tem colaborado muito, sim.
E tem que iniciar mais ainda, né?
Sempre porque, assim, a tecnologia ela acaba se deteriorando, né? Justamente. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido manter essa informatização do sistema e a atualização que é feita tudo. Agora, a gente vai inaugurar a nova unidade do Campo Belo. Já estamos com todos os equipamentos comprados, já tudo certinho, que foi, inclusive, algumas emendas dos vereadores, que nós agradecemos. Sim. E aí, agora, a gente conseguiu informatizar toda a nossa rede.
Perfeito, Gatia. Como o Dr. Murilo falou, é um projeto, uma troca de ficha, um remanejamento de valores, mas só de estar aqui, a equipe toda do SAMIS, e explicando, se torna tão fácil, né, Dr. Murilo? Tão fácil, tão explícito, tão diferente quando chega, a gente tem informações, levantamento, aí a gente acaba mandando ofício, não responde, e é chato, e a gente, para não prejudicar o andamento do sistema, do executivo, nós não somos coniventes, mas a gente se torna chato, né? Chato de estar cobrando e não tem respostas. Então, a gente gostaria muito de agradecer o SAMIS, o pessoal, a equipe toda lá, toda Larissa, Fernando, a Kátia. Eu tenho um apreço especial pelo SAMIS, porque eu sei que lá é uma luta diária, é matar um leão por dia, né? Quando o executivo não favorece, não abastece lá o SAMIS, aí acaba vocês levando no peito a mal administração e a desorganização do executivo. Eu sei como que é passar por isso. E também até a nível estadual aí de recursos que eles passam no estado, quando deixa de pautar, não passa ao todo. Enfim, né? Desabafo. Mas eu gostaria de agradecer aos três novamente. Então, acho que ficou bem claro para nós da comissão. Nós vamos fazer agora a nossa relatoria. E vai dar tudo certinho, porque foi bem explicado, esclarecido. E a gente entendeu até o Fernando passar aqui em breve. Provavelmente terá novas necessidades também. Nós estamos aqui para ajudar, Fernando. Tá bom? Sempre.
Pode contar com a gente, tá? Especialmente comigo, que for possível. No momento que for convocado, compareço com o maior prazer. Viu?
Tá ótimo. A gente agradece. Bom, então informo que a TUSC, a Comissão de Orçamento de Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal, extrairá suas conclusões sobre o projeto, as quais serão apresentadas junto ao parecer que está sendo elaborado pelo relator do projeto, apoiado pelos demais membros dessa comissão. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrados os trabalhos dessa audiência pública e agradecemos, nós, a comissão, a presença de todos. Uma boa noite.